Mundo de Curiosidades. Audiodescrição, fotografia. Um computador portátil antigo, em tons de bege e preto, aberto sobre fundo branco. A parte superior apresenta uma pequena tela e compartimentos escuros. Na parte inferior, um teclado branco. Abaixo do computador, um selo com fundo vermelho, onde está escrito CHC há 40 anos. Fim da audiodescrição. O primeiro computador portátil. Quem vê hoje os mais diferentes e levíssimos computadores portáteis, nem imagina que lá no passado, eles tinham pesos e dimensões bem diferentes. E justamente por isso, não podiam ser transportados tão facilmente. O primeiro computador portátil considerado um sucesso de vendas foi lançado há aproximadamente 40 anos. Seu nome era, entre aspas, Osborne 1, soletrando Osborne, espaço 1, uma homenagem a seu criador, Adam Osborne, soletrando Adam, espaço Osborne. O equipamento pesava cerca de 11 quilos, quase o mesmo peso de uma criança de 2 anos, e estava longe de caber na mochila. O Osborne 1 tinha o formato de uma pequena mala e precisava ficar o tempo todo ligado à tomada para funcionar. Sua tela também era bem pequena. Ainda assim, foi uma revolução para a época. Afinal, ele integrava em um único equipamento o computador, a tela e o teclado. E ainda vinha com vários programas incluídos. Ele foi muito importante para abrir caminho e mostrar que as pessoas se interessavam por computadores que pudessem ser levados de um lugar para o outro. Logo depois do Osborne 1, foi lançado outro computador portátil, o Toshiba T1100. Ele era mais leve, funcionava com bateria e com os mesmos sistemas usados nos equipamentos que vieram antes dele, os computadores de mesa, não portáteis. Em comparação com o Osborne 1, o T1100 não só podia ser transportado, como era realmente móvel, já que existia a possibilidade de ser usado em diferentes ambientes sem depender de uma tomada. Foi um passo essencial em direção aos computadores portáteis mais modernos. Graças a esses avanços, aliás, dispomos hoje de computadores portáteis cada vez mais práticos. E é com esses computadores que pesquisamos fatos curiosos da ciência e da tecnologia que aconteceram há cerca de 4 décadas para comemorar os 40 anos da CHC. Texto de Luiz Velho, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, entre parênteses, IMPA. Aranhas são insetos? Audiodescrição, ilustração. Em um gramado, uma menina segura uma lupa diante de uma aranha marrom gigante. A menina é branca, tem cabelos azuis, usa blusa verde e calça vermelha. Ao redor, flores, árvores coloridas, uma casa amarela com telhado vermelho e um sol amarelo no céu. Fim da audiodescrição. Aranhas, escorpiões e carrapatos são frequentemente chamados de insetos, mas eles fazem parte de um grupo bem diferente, os aracnídeos. Esses animais apresentam 8 pernas e não têm antenas. Geralmente, seu corpo é dividido em 2 partes. Uma delas é chamada prosoma, soletrando PROSSOMA, que engloba os segmentos da cabeça e do tórax, contendo boca, olhos e todas as pernas. A outra parte, o opistossoma, soletrando O-P-I-S-T-O-S-S-O-M-A, é o abdômen, onde ficam os órgãos digestivos, reprodutivos e excretores. Já os insetos, como besouros, mosquitos e borboletas, têm 6 pernas, 1 par de antenas e o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Em comum, aracnídeos e insetos fazem parte de uma mesma categoria de classificação de animais. Os artrópodes. Viu só? Agora, quando você for explorar a natureza de um jardim, parque, ou mesmo ao encontrar um deles na beirada da janela, já vai saber diferenciar insetos e aracnídeos sem se confundir. A maioria desses animais é inofensiva, mas procure não tocar nele sem a orientação de um especialista, tudo bem? Texto de Maria Eduarda Maldaner, da coleção entomológica de Mato Grosso, Eurides Furtado, da Universidade Federal de Mato Grosso, e Gabriel Pimenta Murayama, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo. Flores no prato. Audiodescrição, ilustração. Duas crianças observam flores que estão sobre uma mesa azul. À direita, um menino branco, de cabelos curtos e pretos, usa chapéu amarelo, blusa azul, calça amarela e tênis azuis e segura um garfo. Ao fundo, uma menina negra, de cabelos azuis, blusa bege e calça verde com tênis pretos, segura uma flor com a mão esquerda. À esquerda, na parte inferior, um cachorro marrom de orelhas pretas observa a cena. Fim da audiodescrição. Já pensou em comer uma salada bem bonita e florida? Parece estranho, mas com certeza você já comeu. Algumas flores são bem comuns na nossa alimentação, como o brócolis e a couve-flor. Cada uma das florezinhas dessas plantas é muito pequena e juntas elas geram aquela textura de, entre aspas, gruminhos desses vegetais. Outras flores, como a flor do ipê amarelo, também são comestíveis. Elas fazem parte de um grupo chamado PANCS, soletrando PANCS, sigla para, abre aspas, plantas alimentícias não convencionais, fecha aspas. Além de lindas, essas flores são suaves e têm um sabor que lembra o da alface. Elas podem ser usadas em saladas ou preparadas com outros temperos. A capuchinha é mais um exemplo de flor ótima para saladas. O dente de leão também é super nutritivo. E até as rosas podem ser comidas. Porém, vale lembrar que nem toda flor é comestível. Na dúvida, antes de atacar um buquê de flores, faça uma boa pesquisa sobre elas. Texto de Tatiana Machado de Souza, do Centro de Ciências da Natureza, da Universidade Federal de São Carlos, Campus Lagoa do Sino.